Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Conceda-se agora um olhar sobre o passado. Era uma dessas belas noites de inverno dos países tropicais, onde, para vencer o frio, é de sobra o movimento e a lã. A cidade do Rio de Janeiro estava em suas horas de poesia. A modesta fada do vale tinha sobre sua cabelua cheia e graciosa que a inundava de luz. O orvalho noturno molhava-lhe as astanças, em redor dela animava-se a sua natureza opulenta e variada. E havia seus penhas dormetramenas, seu mar de um mar de águas verde claras, que simulava então um lago de pirilampos. A natureza estava em festa. Os homens tinham também a sua. Ouvia-se o ruído de um sarau, mas não era no centro da alegre cidade, era no mais mimoso de seus rabaldes. O que havia de mais belo, de mais primoroso e rico na cidade do Rio de Janeiro, tanto pessoal como material, se achava reunido em uma elegante casa em Botafogo. Dava-se esplêndida festa, importa pouco conhecer-se a origem dela, o essencial é saber que havia uma festa. A casa brilhante e iluminada, ostentando riqueza imensa e luxo desmedido, era, apesar de vasta, pequena para a multidão que apejava. O jogo, a dança, a música exerciam ali seu império em salas diversas e sobre vassalos diferentes. Aqueles a quem a idade ou estado afastava do amor, e enfim os poucos de todas as idades e estados que eram escravos da mais terrível paixão, prestavam vassalagem ao jogo. Os outros todos corriam para as salas de dança e música. Lá estava a mulher. Haviam sobre 100 ainda muitas senhoras. O estrangeiro curvava-se gostoso sob o poder dessas jordendas pelos olhos negros das brasileiras. Ali o árabe lembraria baixinho suas canções aos olhos das gazelas. Mas no meio dessas mulheres entre mais de 500 ainda virgens belas em todo fulgor de verdes anos, com todo o interesse de sua intacta pureza, de sua quase angélica inocência, ainda assim levantava sua cabeça de rainha uma senhora já casada, e que não se podia dizer menina como as outras. Alta, elegante, extremamente bem feita, de cabelos e olhos negros, cor morena, lábios grossos e belos dentes, ostentava uma beleza especial. Havia em seus modos uma mistura de segurança e nobreza que impunha respeito e admiração, de voluptuosidade e ardor, que desafiava lascivos desejos. Era uma beleza como que selvagem e perigosa. Essa mulher tinha sobretudo um olhar insolente, uma voz melodiosa e um andar provocador. Trazia os cabelos primorosamente penteados e ornados com uma preciosa borboleta de brilhantes, rosetas mesmas pedras orelhas, e o colo cor de jambo. Nu para melhor ostentar sua perfeição, seu vestido era de seda com a cor de Isabel, e adivinhavam-se enfim dois pequenos presos em sapatinhos de cetim. Tinha na mão direita um ramalhete de violetas, e na gola do vestido, mesmo junto da sila, um cravo rajado, que exprimia um não sei quão de procadora graça. Não era uma incógnita. A assembleia toda conhecia o seu nome e respeitava-o. Tão encantadora como honesta, contentavam-se com admirá-la. Formara-se defronte, mas um pouco longe dela, um círculo de mancebos que faziam por mil maneiras o seu elogio. Depois de haverem discutido e concedido a coroa de rainha daquela festa à bela senhora. É um homem verdadeiramente feliz, disse um deles, o marido de uma tal mulher. Feliz por todas as razões, acrescentou um segundo. Como por todas as razões, perante herreiro mancebo. Oh, pois será preciso explicar-me. Bem entendido, se for de sua vontade. Pois-me feliz porque possui uma mulher formosa, convenho. Dotada de bastante espírito. Tenho ouvido dizer. Que é fiel aos laços que a ligam. Devo crê-lo, que ama seu marido exclusivamente. Quem sabe, agora, meu caro, sou eu que tenho o direito de pedir explicações. Estou pronto para dá-las. Vamos, pois. Digo que estou fatigado vir falar na pureza e lealdade daquela senhora. Oh, chamar-me-ão dissoluto. Eu não tenho a moral pervertida. Pode ser. Mas confesso que no ostracismo de Aristides votaria como um camponês que o desterrava por se achar cansado de ouvi-lo chamar o justo. Com efeito, eu respeito muito as leis da natureza. Creio firmemente que todos podemos ser escravos do erro, e que, portanto, se a interessante senhora, que, segundo creio, faz parte do gênero humano, ainda errou, pode errar. Mas ao menos ainda não errou. Dá-me às vezes vontade de tentar. Eu daria metade da minha requera ser uma verdadeira tentação. Alguns sorrisos aplaudiram o leviano. Um só dos que estavam no círculo moveu-se com sentimento de reprovação e disse. Senhor, sou amigo do marido da senhora de quem se trata e me penaliza que com tanta ligeireza se fale dela em minha presença. Mas, meu Deus, ninguém a ofendeu aqui? Eu falei somente no respeito que se deve às leis da natureza. Uma vida pura, um ouro, um comportamento ilibado, merece alguma consideração. É uma mulher encantadora, convenho. Ninguém, contudo, ousa ardor ou a mais paz passageira leviandade, nem a menor tendência para o galanteio. Se tem algum crime, é o de ser bela. Devia ter mais uma virtude. E qual? A de se deixar amar. Senhor, vejo que cumpre retirar-me. Defronte um outro mais tempo, poderíamos perturbar o prazer neonil desta assembleia, porque eu respeito a amizade, e o senhor insulta uma mulher por saber que as mulheres não se vingam. Dizendo assim, o mancebo travou do braço de um amigo e retirou-se para o fundo de outra sala. Henrício, amigo, tu estás pálido como a morte. É porque tenho uma morte no pensamento que o carcomo. Que queres dizer? Quero dizer que amanhã hei de bater-me com aquele insolente, a menos que ele, sobre seres insolente, não seja também covarde. Estás louco? Os dois moços ficaram em silêncio alguns instantes. Finalmente, Carlos, com voz grave e solene, disse: não te assiste o direito de vingar aquela senhora. Como sou amigo de seu marido? Sim, porém o tens ofendido 10 vezes mais que o estovado mancebo que falá há pouco. Ofendido. Emoric, tu amas a mulher do teu amigo. Henrique estremeceu vivamente e depois respondeu em voz baixa, apertando a mão de Carlos. É verdade, mas sei amá-la em segredo. No entretanto, continuavam a gracejar no círculo que pelos dois jovens havia sido deixado. Pois bem, se o leviano, vou vingar-me nobremente daquele assomado mocinho, que daqui saiu há pouco. E por que meio? Trabalhando por tornar a nossa rainha um pouco menos merecedora de sua dedicação e entusiasmo. É uma empresa um pouco difícil. Eu a reputo bem simples. Então, vou requestá-la. Quando pergunta? Já, para ser repelido. É provável que não. E para o mostrar, eis-me em campo. Adeu, rezem por mim. Uma lavra ainda. O que temos? Uma concordata, a cancel servidória, trar-nos-á uma violeta do buquê que ela cheira neste momento. Não, uma violeta bem pouca coisa. Trarei no meu peito aquele cravo, cujo pé deve estar fazendo cócegas terríveis na asila da nossa bela. Stadibus, pósito. Pior presumido, Mancê foi direito até a cadeira em que se achava sentava a senhora morena. Minha senhora, disse ele, eu vim a declarar a vesa, que sou um consumado traidor. Sinto, senhor, não poder louvá-lo por isso. Estava ali com aqueles senhores falando mesmo a respeito de vesa. Julguei que vê. Estimaria saber o que dizíamos. Enganou-se, sou bem pouco curiosa. Se eram elogios não sabendo deles, poupo-me a agradecimentos que às vezes me custam muito. Se me desabonavam, furto-me ao desgosto de ouvir censuras que realmente, ainda quando justas, não agradam nunca. E te caso se houvessem dito coisas que me conviesse que veeza? A soubesse. Pediria que as fossem referir a meu marido. E se o marido de veza? Não às vezes saber. Se mesmo cumprisse que ele as ignorasse sempre. Replicou mancebo. Abreendo. Mistérios tão assombrosos, mas que se tratam em uma sala de baile, ao compasso das contradanças, e em um círculo de moços, alguns dos quais devem ser bem levianos, são em verdade coisas muito incompreensíveis. Se todavia veza, quisesse arrasar esses segredos, achar o fio desse labirinto ou decifrar essa charada. Renhor, tantão pão inteligente. Eu me obrigaria a aclarar-lhe tudo, desempenharia meu papel de consumado traidor, com a condição de veza. Aceitar o meu braço e dar comigo um passeio. Ah! Que tempo e eloquência que vessa. Gastou para pedir-me um passeio. E então? Será tão benigna que me não rejeite. Mas estou tão cansada. Vejo que é ser importuno insistir, mas insisto. Sinto que quer ser incivil teimar, mas eu teimo. Em ficar sentada. Minha senhora, compreendo que para quem não tem a honra de ser de ver. Conhecido eu já pretendo muito, mas pode ver, Isa. Estar certa que eu não seria capaz de ofendê-la. Oh, não é isso. Creia que sou pouco medrosa. Há pouco eu juraria o contrário. Pois estamos. Um raio de alegria terrível brilhou nos olhos do mancebo. Guardou silêncio por alguns momentos e quando se achofou fora da sala da dança, começou dizendo: quer veza, que eu comece a ser traidor. Ah, pois deveras temos uma história, e no fim um verdadeiro mistério. Eu lhe escuto, verá que vou trair a mim mesmo. Dilcino do círculo em que eu me achava que viveisa, era encantadora, todos concordaram e eu também. Engraçada convieram todos e eu também. Espirituosa todos apoiaram e também eu.
Mas...
Inconquistável todos o afirmaram, menos senhor. Sim, minha senhora, eu declarei que não havia mulher de quem algum homem se não pudesse fazer amado. E disse bem, porque eu amo meu marido. Perdoe-me, é que eu me não referia ao marido de Veza.
Ah!
Senhora, minha proposição foi geralmente comadida. Fizeram-me justiça. Mas eu fui por diante, sustentei quanto havia dito e jurei demonstrá-lo. E como senhor? Fazendo-me amado de Veza. A senhora morena olhou espantatada para o insolente que falava e encontrou fitos em seu rosto dois olhares frios, mas impassíveis. Senhor, disse ela com voz alterada. Jurei, prosseguiu o mancebo, que conseguiria isso hoje mesmo. É incrível tanta ousadia. E que em sinal de minha vitória levaria no meu peito o cravo que está aí ornando do de Veza? Eu tenho pena do senhor, porque realmente me parece um pobre louco. Pena tenho de Veza, disse o mancebo apertando o braço da senhora. Porque eu hei de daqui a pouco aparecer com esse cravo no meu peito, e daqui a pouco o Veza. Há de na sala que deixamos, pelo menos, fingir-se dócil a meus cimentos e grata a meus extremos. Cometi uma imprudência em aceitar o braço de um fátulo que não conhecia, respondeu com nobre altivez a senhora. Mas o senhor vai já levar-me a meu lugar. Se não quiser retirar-me só... e dizer em voz alta e com a qualidade de homem se atreveu a oferecer-me o braço.
Tanta ferer?
Senhoso, tornemos à sala. Aliás, bem...
Veza.
Ouvirá primeiro as palavras, e depois... veremos. No fim de meia hora, os dois entraram na primeira sala. O cravo que ornava o peito da senhora é passado para o do mancebo. Ele estava radiante, ela muito pálida. Henrique, quando viu o cravo rajado no peito do atrevido moço... deixou-se cair em uma cadeira como fulminado por um raio. Depois, passada uma hora, ergueu-se, e Carlos chegou-lhe a ele. Então, e pretendes ainda bater-te amanhã?
Não, Carlos,
mas parto para a França no primeiro navio que der a vela. Esta cena ocorrera no meado do ano de 1843. A senhora morena que se havia tornado pálida chamava-se Mariana. O nome do mancebo fátuo que se fizera radiante era Salustiano,